A Comissão de Constituição e Justiça, nessa semana, na quarta-feira, tem uma reunião onde está prevista a leitura dos relatórios de três PECs que fazem parte do pacote enviado pelo governo para o Congresso, as PECs do chamado Programa Mais Brasil. Essas PECs têm o objetivo de melhorar a questão orçamentária de estados e municípios. Uma das PECs, chamada de PEC emergencial, o governo ainda pretende que seja aprovada esse ano com urgência para melhorar a crise fiscal na União e nos estados. Caso aprovado, a ideia é que ela destravará 50 bilhões em 10 anos, esses recursos que serão aplicados em projetos do governo. Eu converso agora com o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, senador que é o relator dessa proposta de emenda à Constituição, que está a cargo do relatório desse projeto. Senador, obrigado por receber a gente aqui da Rádio Senado. Uma boa tarde.
Boa tarde a você, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Estou às suas ordens.
Senador Oriovisto, como eu disse anteriormente, a ideia do governo é melhorar essa relação aí de crise fiscal dos estados e municípios, é descentralizar essa questão dos recursos. Mas essa PEC emergencial, ela trata também de alguns pontos polêmicos. Um deles mexe com a questão de pessoal, né, servidores públicos. E um dos pontos principais de redução de gastos seria até de redução de carga de trabalho, carga horária de trabalho e redução salarial. O seu relatório, o senhor já se pronunciou quanto a isso, que também considera essas medidas um pouco polêmicas. O seu relatório traz mudança na PEC? Como que o senhor vai apresentar isso na quarta-feira?
Olha, o relatório já está disponível, né? Vocês podem ter acesso ao relatório na íntegra já, aí no site da CCJ. Mas ele é um relatório amplo, ele tem 40 páginas e a PEC é uma PEC bastante complexa, ela tem 89 interferências no texto constitucional e nas disposições transitórias da nossa Constituição, e tem se comentado muito sobre esse assunto, não sei porquê, né? Ou talvez porque isso interessa de perto ao funcionalismo, né? E à imprensa, porque acha que isso necessariamente vai dar confusão. Eu quero dizer que não é assim, não é uma coisa tão catastrófica como estão colocando. A PEC, como o nome diz, ela é uma PEC emergencial, ela trata de uma emergência. E toda emergência, por sua natureza, é passageira. Você sai da emergência, né? Você precisa ter instrumentos para sair da emergência. Então a PEC dá uma série de instrumentos aos gestores públicos, ou seja, ao presidente da República, aos governadores dos estados, aos prefeitos, não é? Uhum. E que instrumentos são esses? São instrumentos que possibilitam, não obrigam, veja bem, é muito importante isso. Não é uma coisa obrigatória, é uma coisa que fica sendo possível de ser feita se esse for o desejo do governador, se esse for o desejo do prefeito, se esse for o desejo do presidente. Uhum. Em caso de emergência, sim, ele poderá reduzir uma série de despesas. Uma série de despesas, não só a carga horária do funcionalismo com respectivo diminuição de salário, que seria possível em até 20%, né? Uhum. Eles trabalhariam um pouco menos e ganhariam um pouco menos por um período curto, enquanto durasse a emergência. Mas isso é um dos itens e não é o único. Tem vários outros itens que não mexem com o funcionalismo e que também promove diminuição de despesas, né? Isso são instrumentos. E é claro que nos estados onde a coisa estiver muito ruim, como por exemplo no caso do Rio Grande do Sul, no caso de Minas Gerais, no caso do Rio de Janeiro, os governadores terão instrumentos para sair da crise. No caso de estados que estão com as suas finanças em dia, isso simplesmente não será usado. Eu acredito que em boa parte do Brasil isso não será usado. Eles não vão utilizar. Você só usa uma medida emergencial quando você tem uma emergência. Se você não tem, você não usa, não é?
Uhum.
E eu também coloquei uma contrapartida na PEC. Quando os governos estaduais, ou federal, ou municipal, tiverem superávit primário, Ou seja, quando eles gastarem menos do que aquilo que arrecadam, poderá haver um bônus, um prêmio para todo o funcionalismo, no valor de 5% desse superávit. Então não é uma PEC que vise só prejudicar o funcionalismo, ela visa também a premiar o bom desempenho, porque os entes federados são todos governados não só pelo presidente, não só pelo governador, não só pelo prefeito, eles são governados por toda uma equipe de funcionários estáveis que devem policiar as contas do Estado, não é? E terão um incentivo a mais para isso. Poderão até ganhar um prêmio em dinheiro caso essas contas sejam superavitárias.
Agora, senador, o senhor estava falando aí que a PEC não mexe só nessa questão do funcionalismo, mas traz outros pontos, inclusive os chamados gatilhos, que são os mecanismos que seriam usados, e isso em conjunto com a outra PEC do Pacto Federativo, né? Porque elas trabalhariam juntas aí para tentar minimizar essa questão das dívidas e do gasto público. São gatilhos que são discriminados e que podem ser acionados em alguns casos. O senhor pode explicar um pouquinho para a gente como funciona essa questão?
Você disse bem, podem ser acionados. Se o governador resolver não acionar, a única penalidade que ele vai ter é o seguinte: o governo central não vai mais dar aval para ele. Se ele tiver que fazer uma operação de crédito ou coisa que o vale, ele não terá o aval da União. Uhum. Tá? Essa é a única penalidade prevista. Mas o governador é que vai tomar essa decisão. Tá? Não vejo que seja... Outra coisa importante que eu quero dizer, que eu estou incluindo na PEC emergencial, é que quando houver, se o governador resolver reduzir o salário dos funcionários em 20% e reduzir a carga horária, ele terá obrigatoriamente que reduzir o seu próprio salário, o salário dos deputados, o salário de todos os membros do poder. Só que os outros, como não tem horário, não tem redução de carga, tem redução só de salário. Ou seja, os líderes vão ter que dar o exemplo, não é? Ninguém vai mandar o soldado para a guerra e ficar em casa tomando uísque. Vão participar junto, até para ter interesse em sair da emergência o mais rápido possível. Essa é a ideia da coisa.
Agora, senador, além dessas medidas emergenciais, o texto também supõe outros cortes, né? Por exemplo, suspensão de concursos públicos, vedação de aumento, progressão na carreira, aqueles aumentos automáticos, né? Proibição de algumas despesas obrigatórias, de concessão de benefício tributário, enfim, são vários mecanismos que podem ser usados, como o senhor falou, não é uma obrigação, mas eles podem ser feitos. O seu relatório mantém esse texto e a única alteração que o senhor fez foi essa questão do bônus para os servidores caso os estados apresentem superávit primário, mas o texto que foi apresentado pelo governo o senhor está acatando e é o que tem na leitura de quarta-feira, seria isso?
Não foi só essa modificação que eu fiz. Além do bônus, eu também incluí o fato de que os membros do poder terão seus salários reduzidos também. Ou seja, entra na dança senador, deputado, governador, presidente da república, entra na dança todo mundo, tá?
Ah, tá, entendi.
Isso foi uma inovação que eu coloquei também. Eu acho que assim, se vão pedir sacrifício para o funcionalismo, vamos nos sacrificar juntos. Senão fica uma coisa muito estranha, né? Eu acho que o líder tem que dar o exemplo. E veja, o governador, ou o prefeito, ou o presidente da república, ele pode tomar um rol de providências muito amplas. E ele não precisa tomar todas ao mesmo tempo. Ele pode escolher quais as providências que ele vai tomar. Eu acho que a última providência que ele vai tomar vai ser mexer com o funcionalismo, por óbvio, não é?
Uhum.
Mas eu acho que o setor público precisa se conscientizar de uma coisa. O setor público, e eu me incluo porque eu faço parte do setor público hoje, nós somos o problema e nós fazemos parte da solução. Hoje os nossos governantes têm o péssimo costume de fazer a festa, de gastar muito mais do que arrecadam e deixar a conta para o governante seguinte pagar. É esse tipo de prática irresponsável tem arruinado o Brasil. O Brasil deve 5 trilhões de reais de dívida interna, paga uma enormidade de juros, por quê? Essa dívida não caiu do céu, essa dívida é fruto da irresponsabilidade dos governantes anteriores, que sempre gastaram mais do que aquilo que arrecadaram. E está na hora, por exemplo, nós já temos hoje uma consciência muito clara, uma consciência muito enraizada no Banco Central, no Ministério da Economia, que o brasileiro não tolera mais inflação. Nós aprendemos a fazer um país sem inflação. Nós temos que aprender agora a fazer um país sem déficit público, sem déficit primário. Tem que sobrar dinheiro para diminuir essa dívida. Ela está indo para, até o fim do governo Bolsonaro, ela pode chegar a 80% do PIB. Isso não é aceitável. O aceitável seria 40%, metade disso. E é graças a essa dívida interna enorme que o setor público fica sob suspeição. Os investidores começam a duvidar da solvência do governo. Não investem. O dólar dispara. Gasta-se muito com juros de dívida. E aí tudo que o governo tem de arrecadar vai para a Previdência Social e vai para a folha de pagamento e não sobra nada para fazer estrada, para melhorar a segurança, para melhorar a saúde, para melhorar a educação. Nós temos que ter responsabilidade fiscal. A PEC emergencial, ela visa, sobretudo, criar essa consciência em todos os brasileiros, não só nos governantes, em todos os funcionários públicos. Nós, funcionários públicos, e quando eu digo nós, eu quero dizer os 12 milhões de funcionários públicos das prefeituras, dos estados, do governo federal, nós somos responsáveis pelo destino, pela gestão dos destinos desse país. Não dá para falar, o Brasil tem 12 milhões de desempregados. São todos da iniciativa privada, porque no setor público tem estabilidade, ninguém perde o emprego. Então, se nós já temos esse privilégio de não perder o nosso emprego na época de crise, nós temos que ter a responsabilidade junto à nação inteira, junto aos 210 milhões de habitantes que o Brasil tem, de dizer, olha, nós somos responsáveis por gerir bem esse país, e se o país for mal gerido, nós vamos assumir a responsabilidade e vamos, junto com os governantes, ajudar a resolver a crise, diminuir nosso próprio salário, cortar na própria carne. Está na hora do setor público passar esse recado para a sociedade brasileira como um todo. E se Deus quiser, que isso sirva de lição e que a gente use essa PEC emergencial uma única vez e que a partir daí nunca mais isso aconteça, que nunca mais seja preciso usar. Ninguém está fazendo isso para usar sempre. O que se está fazendo é tentando criar uma cultura de responsabilidade fiscal. Sem isso, o Brasil não sai do atoleiro em que se encontra.
Eu estou conversando com o senador Oriovisto Guimarães, que é do Podemos do Paraná, ele que é o relator da PEC emergencial, que está em análise na Comissão de Constituição e Justiça. Senador, só para a gente finalizar a conversa aqui, como que o senhor avalia a possibilidade já de aprovação aqui no Senado, pelo menos, para esse texto ir para a Câmara? Haja vista que a gente acabou de entrar no mês de dezembro, temos mais ou menos aí uns 15 a 20 dias de trabalho ainda por aqui. Como o senhor avalia que pode ser essa discussão a partir da apresentação do relatório e qual a sua expectativa em relação à aprovação ou não desse texto aqui no Senado?
Olha, eu torço e não tenho poupado esforço e tenho trabalhado o mais rápido que posso para que o texto fosse para a Câmara ainda esse ano. Mas eu acho difícil. Nós temos aí mais três semanas. E como agora a PEC, agora que eu pude disponibilizar o relatório, a PEC vai ser discutida, emendas vão ser oferecidas, talvez se peça audiência pública, não sei se vamos conseguir aprovar ainda esse ano aqui no Senado. Mas tem um aspecto bom. Essa PEC entra em vigor no dia seguinte à sua aprovação. Ela não está sujeita ao princípio da anualidade, como a criação de impostos, se for criado num ano, só pode ser aplicado no outro. Não, a PEC não. Ela é uma PEC que, se for aprovada em janeiro, ou em janeiro não, porque vai ter recesso. Se for aprovada em fevereiro, já entra em vigor em fevereiro. Se for aprovada em março, já entra em vigor em março. Não é? Esse é o lado bom da coisa.
Tá certo. Eu agradeço ao senador Oriovisto por participar aqui no primeiro item com a gente. Uma boa semana de trabalho para o senhor.
Muito obrigado a você. Um grande abraço a todos aí.